Masejet Eduyot, Peregimel Mishnahe. Aquela, aquela, como fala em português? Aquele que David matou Goliat. Como chama esse? É tipo, um tipo de estilingue. Kebet Kibul Shela Aruk. Que onde posa a pedra, onde coloca a pedra para jogar, ela é um tecido. Então ela recebe tum'a, temea. Agora, sendo este recipiente, ou seja, este lugar que recebe a pedra, shel or, se é de coro, Rabbi Dosa ben Arkinas diz que não recebe tum'a, e Jajamim metameim, Jajamim falam que sim. Ponto, este é o primeiro machloket. Agora, nifsak bet, qualquer utensílio que recebe tum'a e quebrou, então ele perde a tum'a, né? Fica tahor. Então diz a Mishnah sobre este estilingue, Nifsak bet etzva shela temea. Parece que tem um lugar para pôr o dedo. Se cortou este lugar, já não presta mais tehora. Bet apakia shela temea. Mas se tem um tipo de estilingue que tem um cabo, sei lá, para segurar com de madeira, aí esse quebrou, ainda continua útil. E por isso continua tendo temea. Muito bom, agora passamos para a próxima Mishnah, Peregimel Mishnah Vav. Agora vamos falar sobre uma Shevuya. Shevuya, que é uma mulher que foi sequestrada, uma mulher esposa de um Kohen, que normalmente come truma. Qualquer mulher que é esposa de um Kohen, que ela teve alguma relação mesmo forçada com um cara, por exemplo, com um goi, então faz ela zona e ela não pode comer mais truma, porque tem que divorciar do marido. Então a Shevuya, o Helet Betruma, libera rabidosa. Rabbi Dosa diz, até não ter prova que esta mulher foi violentada por um goi, então ela continua estando tehorá, pura, e pode continuar casada com este Kohen, por conseguinte comer truma. Jajamim Ombrim, não, depende. Yeshuia Ohelet, Yeshuia Shena Ohelet. Depende do tipo de mulher sequestrada. Ketzat, Aisha Shambrani Shviti Uteorani, Ema Sugiot Enketuboi. Uma mulher que diz, Nishveti Uteorani, uma mulher que diz que eu fui sequestrada e sou terrorá, quer dizer que a única informação que eu tenho que ela foi sequestrada, realmente sequestrada, é ela, não tem testemunhas. Ojele, porque se a peixe azar ou a peixe itir, ela própria que se colocou nessa situação e disse que estava sequestrada, ela própria que disse que não aconteceu nada com ela e por isso está permitida. Agora, dizem Jajamim, vim yeshadim shenishbet, mas se tem testemunhas que foi sequestrada, veio Omer Teorani e ela diz que ela está teorá em Aogele. Por quê? Não dou credibilidade nela. Por quê? Porque tem Edim que foi sequestrada. E se tem Edim que foi sequestrada, então, com certeza, foi violentada e por isso está proibida em comer turma até trazer prova ao contrário. Estas são, uma Mishnah, está citada essa Mishnah, mas a gente que tu bot contém algumas ressalvas e detalhes nesta alahá, algumas suya grande. Muito bom. Próxima Mishnah. Peregimel Mishnah Zain. Continua com os assuntos de Tumá e Tahará. Rabá Sefekot, Rabi Yoshua, Metamé, Bejajamim, Metaharim. São quatro dúvidas de Tumá, que Rabi Yoshua conclui como se fosse que Tatamé certeza, impuro, e Jajamim falam que é puro. Quais são as quatro situações? Para entender essas quatro situações, vamos falar algumas regras de Tumá e Tahará. O Metzorá, o cara que está Metzorá, transmite ele vivo, está vivo. Ele transmite, se a pessoa fica no mesmo teto com ele, transmite Tumat Oel. Metzorá transmite Tumat Oel. Agora nós vamos ver situação de dúvida. Por exemplo, Ketzer. Atame Omed Vataorober. O Tame, quer dizer, o Metzorá, está embaixo de uma árvore. E o Tahor passou por lá. E é dúvida se ficaram embaixo do mesmo galho ou não. Ou a mesma situação ao contrário. O Tahor Omed está parado embaixo da árvore. Vê também a ver e o Metzorá passa. Então também, outra vez, é dúvida se ficou no mesmo galho ou não. Estas são duas situações que vamos ter mais logo Rabbi Yoshua e Jajamim. Tum'a birshut yachid betahara birshut rabim. Outra regra em Tum'a e Tahara, que safek tum'a em reshut yachid, safek tum'a em reshut yachid etame. Safek tum'a no reshut rabim, lugar público, etahor. Isto aqui se aprende, que se trata, que se aprende de Sotá. Sotá, na dúvida, ela está temeá. E E a Torá diz, venisterá vinitma, quer dizer, quando ela está sozinha, no, sozinha com o cara. Então, em lugar, resutei ahit. Então, por isso, safek tomar resutei ahit também, safek tomar resutei rabim metahor. Então, tomar resutei ahit betahara resutei rabim. Ou ao contrário, tahara resutei ahit betomar resutei rabim. E tem safek, safek nagan, safek lonagan, safek se a pessoa tocou ou não, safek é il, ou safek se fez ohel nesta tumá, se irá met, safek lo il, safek esit, mexeu, safek lo esit. Em todas as quatro situações, Rabbi Yeshua metame por dúvida e Chachamim metari. Muito bom. Próxima Mishnah. Peregimel Mishnah Het, penúltima linha. Shelosha devarim Rabbi Tzadok metame be Chachamim metari. Três objetos, Rabbi Tzadok fala que etame e Chachamim fala que etahor. Masmer Ashurhani. O Shurhani era um comerciante, certo? Ou era um sujeito, um cambista, na verdade, que trocava, pesava as moedas, então tinha uma pequena balança, então essa balança estava pendurada em um prego. Este prego estava fixo, estava fixo na parede ou em algum lugar. Então, este é o machloquete, se este prego, já que normalmente o que está mejubar la carca, o que está preso no chão, não recebe tumá. Mas como é um prego, é um objeto, então se recebe. Mas aqui, como é usado para pendurar a balança, este é um machloquete. Então, o primeiro machloquete é sobre Masmera Shurhani. O segundo machloquete, agora passamos para a página em cima, Aron Shel Grusot. Aron Shel Grusot significa que quando a pessoa moe certas leguminosas chamadas Grisim Shel Ful, então tem uma caixa do lado do moinho presa, fixa. Também presa e fixa. Também sobre isso tem machloket. Se considero isto um objeto móvel para considerar que recebe tumá ou não. E o terceiro, Masver Shel Even Shaot. O prego dos relógios, certo? Que antigamente tinha relógios solares, então tinha um tipo de prego preso, que de acordo como batia o sol, a pessoa sabia a hora. Então, este também, rabitzado, todos esses três, rabitzado que metame, e hachamim metarim, hachamim metarim. Muito bom. Próxima Mishnah, também ligados com o assunto de Tumay Tahara, peregrim el Mishnah Tet. Arbat, Dvarim, Rabban Gamliel, Metame, Bechachamim, Metarim. São quatro coisas que tem machloket entre Rabban Gamliel e Chachamim. Kisui teni shel matahot. Era algo comum, tem um recipiente de metal que as pessoas guardavam lá, tipo como os sapateiros antigamente, que tinham uma caixa, guardavam todos os pregos, todo tipo de... Então, guardava todas as grutas, se chama grutaot. Grutaot são todas as... Agora, o que acontece com a tampa? A tampa, normalmente, uma tampa é uma coisa lisa. É um pedaço, sim? Agora, a tampa é lisa. Normalmente, se o objeto, o utensílio para receber tumá tem que ter fundo. Então, Rabban Gamliel falava que também, apesar de não ter fundo, a tampa deste utensílio. E Ramin fala que taor, kisui tenis el matejot el balibatim. Este é o primeiro caso. O segundo caso, Tluya Magredot. Tluya Magredot quer dizer, era pregos ou tipos de cabideiros que eram pendurados, que lá penduravam o pessoal quando ia no Beta Merhatz, na casa de banho, ele não tinha esponja, tinha um tipo de Magredet. Magredet significa um tipo de esponja de metálica, né? Era um tipo de esponja metálica. Então, o que acontece com esse prego? Também tem Machloket. De acordo com Gamliel também, de acordo com Hamid. O terceiro, Golmé Clema Tejot. Golmé Clema Tejot quer dizer quando o utensílio de metal ainda não foi concluído. Estão fabricando uma panela, falta alça, falta alguma coisa. Então, falta alisá-la, etc. De acordo, Rabban Gamliel já recebe tumá. De acordo, Jamim tem que estar concluída para receber tumá. E o quarto item que tem machloque é tabla shenechleka leshnaim. Uma tábua, a tábua, mas aqui é tábua de barro. Uma tábua de barro que normalmente tem... tem um certo fundo, né? Então por isso recebe tumá estando inteira. O que acontece se partiu ao meio e agora virou duas mitades? Duas mitades, Rahamim diz que não serve para nada, tahor. E Rabban Gamliel diz que também. E conclui a Mishnah, modim Rahamim le Rabban Gamliel, betabla shenechleka leshnaim, Rahamim concorda com Rabban Gamliel. Em uma tabla que cortou em dois, exatamente em dois, mas não exatamente em dois, perdão, Echad Gadol Echad Katan, sendo que um pedaço é maior que o outro, aí Jajamim concordam que o pedaço grande ainda presta, a Gadol também, e a Katan computador, que un grande pedazo grande también, porque ainda sirve para una utilidad y por eso recibe tuma como objeto. Muy bien, pasamos para la próxima Mishnah. Saímos del asunto de Tumá y Tahará, ahora vamos para Pere Gimel Mishnah Yud. También, otra vez, Mahlokot entre Jajamim, que son atestados en este Masejet, como Masejet Eduyot, la propia palabra dice. Shrosha Devarim, Rabban Gamliel Mahmir, que Dibre Bechamay. Tres alajot, Rabban Gamliel Aya Mahmir, que Dibre Bechamay. Muy bien. A primera alajá, para entender a primera alajá, nos tenemos que pasar para U Eruvet Avshirim. ¿Qué Eruvet Avshirim? Eruvet Avshirim, a pessoa, é proibido. ¿Están conmigo? Es prohibido cocinar de Yom Tov para Shabbat. Es prohibido cocinar de Yom Tov para Shabbat, a menos que la persona fez el Eruvet Avshirim desde Erev Yom Tov. Bechamay sustentan, que para cada cosa você precisa un Eruvet Avshirim. Quer dizer, para cocidos, você precisa preparar un cocido. Para asados, pães, você precisa preparar un pão. E, inclusive, para fazer hatmaná. Ou seja, para hatmaná significa que guardaban a panela sexta-feira, para que fique quente até o dia seguinte, embrulhava a panela. Então, para fazer a atmaná, você tinha que ter feito uma atmaná desde Erev Yom Tov, como Eruvet Avshirim. Então, Rabban Gamliel aí a Mahmir, que deveria Bechamay, em Tomlim et Hachanim Yom Tov le Shabbat, a menos que o sujeito fez isto de Erev Yom Tov. De acordo, Alahá não é assim, Alahá é como Betilel, que Betilel sustenta que um Eruvet Avshirim, qualquer cozido já libera fazer tudo de Shabbat para Yom Tov. Otra alajá que Rabban Gamliel sustenta como Bechamay, en Zokfin et Amenorá Biontov. Una lámpara que es de tipo Lego, ¿sí? Una lámpara que es de encaje. Bechamay prohíben, mesmo que se desmonta y se desmonta, Bechamay prohíben montarla en Yontov. Betilel permiten. Y Rabban Gamliel allá posee alajá como Bechamay. Y la tercera, en Ofin Pitín Gritzin el Arrequiquín. No se asa pães, não se fabrica pães grandes em Yom Tov, mesmo que permitido fazer pães em Yom Tov, não se faz pães grandes. Se faz requiquim tipo matzá, finos, certo? Por quê? Para a pessoa não vir fazer mais do que precisa em Yom Tov. E o que Bechamay discutem e dizem, Betilel discute com Bechamay e dizem que sim, pode. Por quê? Porque o forno, quando mais cheio de pães está, pelo menos o forno antigamente que era forno a lenha, é melhor assa o pão, né? Amar Rabban Gamliel, mimem shelbet aba lo yo ofim pitin gritzim el arakikin, diz Rabban Gamliel, sempre na casa de meu pai faziam como Bechamay e faziam os pães necessários de forma fina. Amrulo, disseram Jajamim para ele, imana ase lebet abija, que vamos fazer com a casa de seu pai? Shayu machmirim al atzmam, umekilim al Israel, eles, ayu machmirim, mas eles, o geral, eles falavam alaha, leakel, liot ofim, eles iam faziam pitin gritzim, pães grandes, vahori. Vahori é tipo de massa gigante que eles assavam assim, grande. E então, eles permitiam isso. E na verdade, nas três coisas que estamos dizendo aqui, que Rabban Gamliel, Aya Mahmir, como Bechamay, Alahai, como Jajamim, como Betilel. Muito bom. Próxima Mishnah. Pere Gimel, Mishnah Yutalef. Agora o contrário. Afu Amar, Shiloshad, Barim, Leakel. Rabban Gamliel disse três de Alahot como liniensa. Em relação à liniensa, em Alahot de Yom Tov. Y vamos a ver que Jajamim discuten las tres también y prohíben. Aquí al contrario, Rabban Gamliel permite y Jajamim prohíben. Mejavdim, a primera alajá que Rabban Gamliel permitía, y de aquí a poco vamos a ver por qué Jajamim prohíben. Mejavdim ben amitot, he permitido vajer ushan, mesmo que era piso de tierra, sí, el piso era de teja, y barrían, he permitido vajer en Yom Tov, y para ben amitot donde, entre los sofás donde el pessoal comía. Primera alajá. Segunda alajá, manijim. Antes de dizer, vou dizer por que Jajamim prohíben. Por que Jajamim prohíben vajé? Existe um conceito que se chama alajá, leashvuye gumot. Leashvuye gumot é alisar o piso. Quando o piso era de terra, existia esta alajá. Todo mundo concorda que Rabban Gamliel permite, em Yom Tov. Mas Jajamim proíbe porque talvez o cara não só vai querer vajé, junto ele vai querer alisar o piso, tampar os buraquinhos que tinha, etc. E é proibido. Alahá hoje é que também a gente não varre em Shabbat Yom Tov, mesmo piso de piso com vassoura dura. Com vassoura dura a gente varre por causa dessa que será. Porque o Ramá passa que Gozrim piso a tu lugar que não tem piso. Então, sim, por um lugar que não tem piso, e por isso é proibido. Mas Rabban Gamliel permitia, em Yom Tov. A segunda halakha que Rabban Gamliel permitia, as pessoas chiques, antigamente, depois depois do almoço, depois do alimento, o que eles faziam? Colocavam mugmar. Sabe que mugmar? Pegavam um recipiente com brasas e jogavam em cima incenso para aromatizar o ambiente. Então, essa é uma coisa que o pessoal chique. Então, Rabban Gamliel permitia fazer isso em Yom Tov. E Jamim proíbe. Por quê? Porque é permitido em Yom Tov cozinhar ou queimar ou fazer alguma coisa, é só coisas que a maioria das pessoas usam. E como isso é só para pessoas muito refinadas, então é proibido. Manichim et ha-mugmar b'Yom Tov, a segunda halakha que ele permitia, e a terceira halakha que ele permitia, Osim gdem kulas velele pesachim. En chutz laaretz, ele permitia greliar o corban, o animal, um cordeiro, um carneirinho, em Pesach. Como fazia no Betamidash, ele permitia. Rabban Gamliel permitia, mas Jajamim proíbe. No. En Yom Tov, leel Pesach. Leel Pesach. La noche de Pesach. E Jajamim proíbem fazer desta forma, exatamente como era feito o Corban Pesach, para que não se confundam as pessoas e digam que é permitido fazer Corban fora do Bet Amigdash. Muito bom. E agora vamos para a última Mishnah do Perek. Diz a Mishnah assim. Perek Gimel, Mishnah Yudbet. Shloshah Devarim Rabbi Azar Ben Azaria Matir Jajamim Mosrim. Três coisas Jajamim Rabbi Azar Ben Azaria permitia e Jajamim proibiam. A primeira, é sabido, na Torá e está nos 10 mandamentos, é proibido fazer trabalho com os animais da pessoa em Shabbat. Certo? É proibido por um enfeite na vaca para Toshek Yotzah Birsuah Shemen Karnea. Rabbi Elazar ben Azaria permitia sair a sua vaca com um enfeite entre os chifres. E Jajamim proibia. Na verdade, Rabbi Elazar ben Azaria era muito rico e não tinha só uma vaca, a Gemara diz. Só que era a vaca da vizinha. E como ele não chamou a atenção, porque ele sustentava que mutar, ele teria que ter dito que Jajamim proíbe, e você não pode dizer que mutar, mesmo que eu sustento que sim, por isso foi considerado a vaca dele. Mas na verdade não era a vaca dele, era a vaca da vizinha. Para todo o Tzavet Tzavet Shemen Karnea, Jajamim proíbe, dizem que isso se chama carregar. A segunda, Mekardin et Abema Biontov. Mekardin et Abema Biontov, Rabbi Elazar ben Azaria permitia, os animais precisam raspar o pelo deles com um pente de metal. Muitas vezes esse pente de metal faz ferida. De acordo com a Bilhazama Zaria, é permitido fazer Yom Tov. Não importa que vai sair sangue, não importa. Veshochakim et apilpelim barachem shleim. E é permitido, inclusive, moer em Yom Tov com moinho os temperos, as pimentas, diferentes tipos de pimentas, moer com o moinho deles. Assim sustenta Rabbi Elazar ben Azaria e nos três Jajamim discutem. Continuando, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda diz, en mekardim et abema biontov, mipene shose chabura. Não pode usar esse pente de metal, como falamos, para pinchear o animal biontov, porque faz ferida. Aval mekartsefim, mas sim pode usar um tipo de pente que tem dentes um pouco mais largos e era de madeira, que não é problema, porque não sai sangue. Mas a terceira ideia, Jajamim Ombrim, em Mekardin, aflom Mekartsefim. Não se faz nenhum, nem outro, porque se você vai permitir o pente largo, as pessoas vão vir usar o pente fino.